agora na Rádio UFSCar. Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar 95,3. Começa agora o Cume FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o Cume, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou o Kleber Harrison e aqui ao meu lado apresentando este programa hoje, nosso querido cabriocárico Thierry Viena.
Olá, queridos ouvintes da Rádio UFSCar. É um prazer estar aqui com vocês apresentando este programa ao lado do meu querido amigo Climber Harrison.
Só explicando a piada, galera. Climb, escalada, climber, escalador.
Tem que ser, né, cara?
Eu pratico um pouquinho de escalada.
Não tem outra opção de apelido.
E no programa de hoje, o de número 15 da quarta temporada, nós vamos falar sobre um documentário que é Expedição Raiz. Um documentário sobre as culturas e paisagens do interior do país, narradas através do olhar de dois expedicionários que estão com a gente aqui hoje, que é o Otávio Lino e o Márcio Sanches. Eu vou dar uma breve descrição deles aqui. O Márcio é publicitário e fotógrafo desde 2005, produzindo documentários desde 2010 e expedicionário nas horas vagas. Eu também sei que ele cursou matemática, viu, galera? E o Otávio é biólogo, jornalista, produzindo desde 2009 séries, documentários e reportagens sobre culturas regionais, lutas sociais e problemas ambientais. E o Márcio é o diretor de fotografia do documentário. O Otávio é o diretor da série Expedição Raiz, da qual falaremos aqui e que estreia em 2019 no canal Mais Globosat. Poxa, que legal, galera. Eu assisti ontem o documentário. Parabéns, ficou demais. Valeu. E sejam muito bem-vindos ao Cume FM.
Valeu, obrigado.
Valeu, Kleber. Valeu, Thierry.
Bem-vindo, Otávio.
Valeu.
E aí, pessoal que tá ouvindo Márcio. A gente.
Yeah, que legal. Isso aí. Pô, então fala pra gente, quem são os membros da expedição?
A expedição é uma galera muito grande que fez parte desse trabalho, né? Eu e o Otávio, inicialmente. E a gente idealizou esse projeto desde 2012, 2013, efetivamente. E começamos a trabalhar de forma independente, tentando juntar recursos, né? E planejando essa expedição. Aí foi uma expedição que durou 240 dias e percorreu 19 estados brasileiros.
240 dias dá mais ou menos quantos meses? Só pra
dá
gente.
Dá 8 meses.
8 meses.
Exatamente.
De expedição. Quantos estados brasileiros de novo?
19 estados brasileiros.
Caraca,
a gente passou.
Calma, vocês devem ter visto muita coisa, hein?
Aí ao todo bastante. Foram 24 mil quilômetros de estradas e rios, né, pelo Brasil.
Que fantástico. Tô empolgado pra perguntar mais coisas. Sua vez, Thierry.
Animal, cara. E como que surgiu essa ideia maluca aí?
Cara, a ideia. A gente já fazia outros trabalhos voltados assim para documentação de lutas sociais, né? A gente já vinha nessa ideia de apresentar um pouco propostas de cunho mais social também, né? E na verdade a gente já conhecia boa parte da América Latina, da América do Sul, já tinha feito outras reportagens pelo Peru, Chile, Argentina. E a gente se deu conta de que nunca tinha feito um trabalho com foco no Brasil mesmo, né? Então a ideia surgiu desse nosso desejo de conhecer o Brasil e de poder fazer um trabalho jornalístico voltado para o Brasil, né? Para o Brasil e para o brasileiro. Então a ideia veio de conhecer o Brasil mesmo. Geralmente a gente, quando faz um mochilão, faz uma viagem, todo mundo vai para Machu Picchu, vai para a Patagônia, ninguém fala que foi para a Amazônia, né? Então a gente, quando surgiu a ideia, o plano era mostrar pro brasileiro, né, que só assiste Rede Globo, só vê o que tá passando ali na telinha e pouco sabe do que acontece nos interiores aí, nos sertões do Brasil, né? Então a ideia surgiu de tentar mostrar o Brasil mesmo. Conhecer pra gente e mostrar pra quem não conhece, né?
Que bacana, cara, que bacana. E fala um pouco pra gente do planejamento dessa viagem, por exemplo, como vocês escolheram o carro?
A gente planejou efetivamente a viagem durante uns 3 anos, né? A gente dividia o apartamento em São Paulo e diariamente a gente trabalhava na elaboração desse projeto. Inicialmente a gente ia fazer a viagem de ônibus, a gente não tinha carro, né? A nossa ideia era fazer um mochilão. E aí, conforme o trabalho, né, o projeto foi ganhando corpo, a gente viu que não daria pra gente levar todos os equipamentos que a gente queria pra fazer essa documentação, pra fazer esse documentário, e a gente decidiu comprar um carro. E aí, analisamos todas as opções, né? Começamos com um Land Rover, né? E aí, chegamos no nosso, na realidade, que era os 5 mil reais.
Não, a gente baixou um pouco da realidade, porque a gente chegou a visitar uma variante. Aí, um olhou pro outro e falou assim, cara, variante não vai rolar. Esse motor dentro do carro, sabe?
E aí, a gente chegou na Caravan, cara. Caravan é um carro forte, né? De mecânica simples, né? Nada eletrônico. Então é um carro que a gente teoricamente conseguiria resolver fácil os problemas. É um carro de tração.
Teve problemas?
Não, teve problema a viagem toda.
Todos os problemas. Levaram um arame pra.
Cara, se só um arame salvasse o tanto de problema que deu, mas a Caravan quebrou vidro. Né? A gente bateu a Caravan no jalapão, entortou a longarina, teve que arrancar o motor, teve que ressoldar.
Caraca.
Então deu todos os problemas possíveis. Assim. Pneu realmente furou um. Né?
Olha só, cara,
a gente
24
precisou...
mil quilômetros.
E a gente não precisou nem tirar do carro. A gente arrumou ele sem tirar do carro. O step nunca foi usado, né? Mas todos os outros problemas deram na Caravan, assim.
Caraca,
mas
vocês
assim,
têm um...
Mas nenhum
vocês...
eletrônico, né?
E vocês já tinham esse conhecimento básico, assim? Já tinham uma noção
Olha,
de como...
Olha, a gente ficou... Entre comprar a Caravan e começar a viagem, foram mais ou menos uns 6 meses. E aí, nesse tempo, a gente ficou reformando ela. Então... Pô, manda por um especialista em suspensão, vamos levantar a suspensão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, todo profissional que ia fazer um trabalho no carro, a gente já estava inteirado do que ele estava fazendo, ele já ia explicando pra gente. Aí, depois que a gente levou para vários mecânicos especialistas, cada um em uma área, a gente trouxe o carro para dentro da garagem e começou a fazer as adaptações no carro. Então, por exemplo, em cima dela, a gente construiu um bagageiro que tinha uma cozinha completa, com fogão, com mesa, com cadeira, com panela de pressão, com tudo. E também tinha uma oficina mecânica dentro desse bagageiro. Então a gente tinha várias peças sobressalentes de reposição, ferramentas assim, um pouco mais profissionais, no sentido de que se precisar realmente fazer alguma intervenção maior, a gente conseguiria. E nisso tudo foi
que
sendo...
Arame.
Tinha arame também. Arame e alicate tem que ter sempre.
WD.
Um durepox ali, né?
Mas a gente foi aprendendo muito no caminho, né? Os problemas iam dando, a gente ia chamando mecânicos, né? E aí aprendia ali. E aí chegou uma hora que a gente dava conta dos problemas pequenos, assim.
Né? Cara, e muita coisa não dá pra prever. Teve um dia que foi muito marcante na viagem. A gente tava saindo de Foz do Iguaçu, subindo em direção ao Pantanal. Nesse dia, o velocímetro do carro parou de funcionar. Cara, a gente nunca ia imaginar que um velocímetro ia dar problema. É um cabo de aço, né? A gente trocou logo cedo. Aí a gente vacilou, saindo de São Carlos, a gente colocou trava elétrica nas portas. Mas, cara, não ia resistir jamais uma trava elétrica com o tanto de intempérie que a gente estava passando, chuva e tal. Aí, no mesmo dia que quebrou o velocímetro, deu pau em todas as travas elétricas. Aí tivemos que tirar tudo que era elétrico. Aí nesse mesmo dia, caiu
limpador de para-brisa.
Puta de um temporal, o nosso limpador de para-brisa parou de funcionar.
Vocês usaram o truque de esfregar o cigarro no vidro?
Não.
Não sei, usar mesmo destruir.
Galera, abre o cigarro e passa no...
É mesmo? No funciona?
Não sei se funciona.
Cara, mas era uma tempestade uma tempestade tão cabulosa, cara, que não tinha... Podia passar uma cartela inteira de cigarro que acho que não ia resolver. E aí a gente levou num mecânico e na hora que ele tava trocando ali o limpador de para-brisa, eu olhei no bagageiro, a solda do bagageiro tinha rompido, ele tava quase caindo em cima do carro. Tudo no mesmo dia. Aí a gente chegou pro mecânico e falou, pô, onde tem um soldador aqui? Não, o vizinho aqui é soldador. Aí a gente levou o carro no vizinho, ele soldou o bagageiro, só que a temperatura da solda estourou o vidro do carro, cara.
Nossa.
Então, assim, tudo
pensa
isso
num dia pra
em
dar...
24 horas, tudo isso aconteceu.
Uhum.
Imagina.
Nossa.
E a gente resolveu tudo. Sem saber como troca um cabo de velocímetro, nada. Mas ali na hora, você tem que dar um jeito, entendeu?
Que fantástico,
então,
cara.
Essa é a parte mais divertida de uma expedição, que é enfrentar os perrengues, sabe? Porque se você tá lá cheio de dinheiro na carteira, com um carro pá, todo, né, novo, beleza, tem a sua graça. Só que não, você não vai passar por essas coisas que no fim das contas são as histórias, entendeu?
Você eu não acho vai ter aprendido as mesmas coisas, né?
Exatamente.
Eu me lembrei de um ditado em inglês que é assim: It never rains, but it pours. Basicamente, nunca acontece nada de errado, mas quando acontece,
é tudo junto, né?
Tudo de uma vez, né, cara?
Uhum. Não, e o maior problema da caravan foi realmente que a gente bateu ela no jalapão, numa pedra que estava enfiada na rocha, uma rocha que estava enfiada na areia. E aí entortou uma peça muito importante da estrutura do carro e a gente ficou 31 dias esperando o carro ser consertado.
Nossa.
A peça teve que vir da Bahia, a gente tava no meio do Tocantins, a peça teve que vir da Bahia, a gente teve que achar um mecânico fora para tirar a peça, mandar, ver se tava boa. Enfim, a prefeitura que trouxe num ônibus da prefeitura, que demorava, que vinha uma vez por semana para a cidade. E nisso a gente ficou morando dentro de uma oficina mecânica durante 31 dias, sem dinheiro, né? E com o carro quebrado.
Nossa. Cara, cada episódio desse dá um documentário, cara. Só de...
Não, mas... na verdade é, né? São 12 destinos. Nosso planejamento inicial era fazer uma série, né? Era fazer uma série pra TV. Lembrando que é um projeto independente, a gente bancou tudo do bolso, né? E fomos acreditando na ideia de que a gente venderia isso um dia. Então a gente elencou 12 destinos do Brasil, paisagens exuberantes, com alguma cultura tradicional muito direta ali, ligada, né? E fizemos, a nossa meta era fazer um documentário por destino, né? E isso viraria uma série, né? Uma série para TV. E a gente cumpriu, né, essa meta, a gente fez, a gente vendeu depois, né, de 2 anos que a gente terminou a expedição, a gente vendeu isso para mais Globosat, e isso saiu ano que vem em 12 episódios. Então, cada destino é um episódio e cada um conta realmente uma parte da expedição.
E o do Jalapão é muito... Pra mim, é o episódio mais emblemático, assim, no sentido de que... Ele não fala tanto do Jalapão, ele fala muito mais de nós, esse episódio, né? Porque ali, imagina, a gente ia pro Pantanal, então tinha um cara lá que nos apresentou o Pantanal, tá? A gente foi pro Chapados Veadeiros, tinha um cara lá que nos apresentou o Chapados Veadeiros. No Jalapão... A gente não tinha dinheiro, a gente não tinha um carro, a gente não tinha nem dignidade praticamente, sabe? Então o episódio acabou ficando um episódio sobre como sair do Jalapão, né? Mas você falou assim, cara, cada perrengue desse daria um episódio. Mas uma coisa muito interessante é que a maioria dos perrengues a gente não tem imagem gravada. Porque na hora que a zica acontece...
Eu vi que tem uma cena de um power slide na lama lá, que vocês
estão
vendo, o cara voa
assim,
de lado.
Quando a gente tava numa estrada, acabou de chover, embarreada e tal, pô, liga as câmeras e vamos gravar. Mas na hora que dava o problema, a gente tinha que os dois parar e focar na resolução do problema. Não dava pra ficar ligando câmera, dando entrevistinha um pro outro. Não, vamos resolver o problema.
Que coisa, né? As partes mais reais mesmo ficam na memória, né?
E uma caravana, né? Aqui no Brasil, o pessoal falava pra fazer uma caravana, né? Tipo, e é um carro que marcou a história do país, assim.
É,
acho que
ele
muito
foi
legal
eleito
isso.
Carro do ano.
Quando ele foi lançado.
Parabéns, mano. Muito massa.
Maravilha, pessoal. Bom, hoje aqui no Cume FM, Saia do Sofá, nós estamos entrevistando o Otávio Lino e o Márcio Sanches falando sobre a Expedição Raiz. E agora nós vamos para um pequeno break e, como sempre, aqui no programa, o convidado, os convidados hoje aqui no caso, é que escolhem uma música. E aí, galera, que som que vai?
Nossa, devia ter avisado a gente antes, né, pra vir preparado.
Escolhi. Eu vou de Nação Zumbi.
Boa, boa.
Boa.
Pode ser, então? Pode
assim,
ser.
Se fosse pra ser uma trilha sonora da Expedição Raiz... Podia ser um Pablo do Arrocha, alguma coisa assim.
Mas como não é,
vamos de Nação Zumbi. Da Lama ao Caos?
Da Lama ao Caos.
Solta aí, Paulinho.
Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Música.
caranguejo, andando pro sul. Saiu do mangue e virou gabiru. O Josué nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Peguei um balaio, fui na feira, roubado uma licitoria. Passando uma véia, pegou a minha cenoura. Aê, minha véia, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, não consigo dormir. E com o bucho mais cheio, comecei a pensar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Que eu desorganizando, posso me organizar. Que eu me organizando, posso desorganizar.
E estamos de volta, galera, com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive, aqui na Rádio Fiscar 95,3.
Escute diferente!
É isso aí, Thierry. E hoje, aqui no programa, nós estamos conversando com o Otávio Lino e o Márcio Sanches, expedicionários, produziram um documentário muito interessante chamado Expedição Raiz. Galera, no primeiro bloco a gente falava aí sobre a logística toda para produzir, para conseguir percorrer o tanto que vocês percorreram, 24 mil quilômetros, né? E fala um pouquinho pra gente agora das pessoas que vocês encontraram no caminho. Quem foram essas pessoas?
A Expedição Raiz, na verdade, as pessoas acham que a gente foi atrás das belezas do país, né? Das paisagens. E a gente foi muito atrás da cultura do brasileiro, né? A gente foi atrás das pessoas, a gente foi atrás das histórias, né? Desse registro oral que está se perdendo na história, né? Então, em todo lugar, a gente sempre procurava um guia turístico realmente que desse a diretriz ali turística e ambiental do lugar e uma pessoa, né, algum morador, alguma pessoa muito influente da comunidade. E a gente realmente ia para ouvir as histórias dessas pessoas. Então, o nosso documentário, Brasil Raiz, ele fala muito pouco da expedição em si. Ele realmente dá voz para essas pessoas, para essas comunidades, para mostrarem o quão bom, né, e o quão melhor é a vida delas depois que o turismo de base chegou nesses lugares, né?
Que legal, muito bacana.
Isso aí, muito legal, galera. E agora é chegada a nossa dica de mínimo impacto.
Dica de mínimo impacto.
E aproveitando que os nossos convidados sabem tudo sobre estar fora de casa, na natureza, que dica vocês poderiam dar para os nossos ouvintes aventureiros aí, galera?
Legal, olha só. Um dos motes da nossa expedição foi buscar experiências bem-sucedidas do que se chama de turismo de base comunitária. O turismo de base comunitária é quando uma comunidade local se autogere para desenvolver o turismo naquela região. Então, esse tipo de turismo, por si só, já é um mínimo impacto. Porque você não tem nenhuma grande construção, nenhum grande empresário hoteleiro que chega ali e destrói aquela natureza, destrói aquela cultura. E, na verdade, acontece exatamente o oposto disso. É quando você vai lá e dorme na casa da pessoa, almoça na mesa que a pessoa almoça todos os dias, né? Então, o turismo de base comunitária, por si só, ele é de mínimo impacto.
Pô, super bacana a dica. Realmente, galera, quando forem turistar, procurem a verdadeira riqueza do turismo, que mora dentro do coração das pessoas que ali ficam.
É isso aí, galera, ó. E vamos aproveitar também e pedir uma dica de livro e de filme. O que, que vocês têm para recomendar para nossos ouvintes?
Beleza,
aqui?
Beleza, eu vou ficar com a dica de livro, então. Eu gosto muito do Amir Klink, um expedicionário brasileiro. E ele foi o primeiro cara a conseguir atravessar da África, da costa da África até o Brasil a remo. Ele fez isso no começo dos anos 80. Outras pessoas já tinham tentado fazer, tinham se perdido, morrido no caminho. E ele foi o primeiro a conseguir fazer isso. E esse livro é muito interessante, ele se chama 100 Dias Entre Céu e Mar, que conta o relato dele atravessando de uma costa a outra, e é um livro que eu realmente recomendo, 100 Dias Entre Céu e Mar, do Amir Klink.
Tá, recomendadíssimo.
Maravilha, eu vou de filme então, e eu vou falar de um filme que eu assisti recentemente, que tem no Netflix, inclusive, chama Meru, o Centro da Terra. Pra quem gosta aí de esporte outdoor, de escalada, de... É um prato cheio. Não vou dar spoiler nenhum aí do filme. Não vou dar spoiler nenhum do filme, apesar de querer contar já ao final. Mas é legal, vale a pena assistir e rumo ao cume.
Bom, maravilha. E para quem quiser encontrar, então, o Márcio Sanches e o Otávio Lino, como que a gente faz?
Bom, o site do projeto é o www.expedicãoraiz.com.br. Também a gente está nas redes sociais, então quem quiser... Tá fácil encontrar a gente ou no Facebook ou no Instagram. E no ano que vem, a Expedição Raiz vai se transformar num canal no YouTube de entrevistas semanais. A gente está reformando um novo carro e dentro dele a gente vai chamar algumas personalidades, algumas pessoas que estão se destacando aí, tanto no turismo de aventura, nos esportes de aventura e também nessa questão mais ambiental, né? Pessoas que estão engajadas nesse meio, para fazer um programa de entrevistas, igual foi aqui com a gente hoje, um bate-papo,
legal,
uma coisa bem descontraída.
Legal. E o programa também estreia no canal Mais Globosat,
isso,
certo?
Isso, o programa estreia o ano que vem no Mais Globosat, são 12 episódios e 30 minutos, né, contando a nossa aventura toda. E a gente tem um documentário que está em 7 festivais pelo mundo, né, foi aceito em 7 festivais pelo mundo. Na Rússia, Marrocos, Hungria, Los Angeles, aqui no Brasil.
Legal, né? Esse material também vai estar no YouTube no ano que vem? Ou como é que vocês
vão? No ano que vem, sim. Ainda não está disponível, né? Por causa da... Ele precisa ser inédito para estar nesses festivais, né? A gente tem uma janela aí de comercialização também para tentar vender. Mas a nossa ideia é disponibilizar esse conteúdo todo no ano que vem nas redes, né?
E no nosso site já tem muita coisa.
Isso que eu ia falar. Já tem algumas coisas que a gente produzia no meio da expedição que já dá para ter uma ideia bem legal, assim.
Que bacana, né? Que bacana.
E para quem quiser contribuir com o nosso projeto para o ano que vem... A partir de R$20, de 20 até R$1.000, quem quiser contribuir R$1.000, a gente vai ficar bem feliz também. Então a gente está com uma campanha de financiamento coletivo, uma famosa vaquinha, né? O site é o benfeitoria.com/Expedição Raiz.
É isso aí, galera. Expedição Raiz, valeu pelo convite aí.
Viaje diferente.
É, escute diferente, viaje diferente, saia do sofá.
Isso aí.
Muito bom. Saia do sofá e vá realizar.
Já era.
Nós é que agradecemos aí vocês terem vindo até aqui. E fica um abraço aqui, meu e do meu grande amigo Thierry.
Falou, galera. É isso aí.
A gente se vê, galera.
Até mais,
galera.
Você escutou Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.